Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Srs. Deputados, estamos a falar de transposição de diretivas. Mais entusiasmo, eu sei que não é um tema muito entusiasmante, mas é necessário estarmos atentos. Portugal tem a maior taxa de sinistralidade da Europa, está no topo, nisto estamos no topo. Até julho de 2025, 233 mortes tinham acontecido nas estradas portuguesas. Nos últimos 5 anos, em média, isto significa que morreram nas estradas portuguesas 50 pessoas por dia. Portanto, estamos cada vez mais longe, estamos cada vez mais longe de atingir as metas para 2030. Há uma década que os números não baixam. Demonstram inação e demonstram falta de uma estratégia atualizada e eficaz. Não é só comboios, é tudo. Não temos eu, que estar eu. Atentos eu às diretivas eu. Que estamos a transpor. Portanto, aliás, em relação à estratégia, desde 2020 que a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária está caducada. Aos mortos juntam-se os feridos e as famílias desfeitas. As PPL que hoje trazemos à discussão, penso que pela sua pertinência e objetivo merecem a anuência de todos os grupos parlamentares. É uma questão não só de decência, mas também de segurança pública. Mas o governo parece-me que chega tarde, e era isso que eu ia perguntar, se temos um governo que chega com a garra necessária ou se temos um governo que chega a este Parlamento apenas quando leva puxões de orelhas por parte de Bruxelas. Isto porque o que estamos hoje aqui a transpor não é nada mais, nada menos do que um puxão de orelhas por parte da Agência Europeia e por parte do próprio IMT para que houvesse uma regulamentação mais aguerrida. Face a esta inação, deixo duas perguntas, Senhora Secretária de Estado. Transpor diretivas europeias para Portugal em temas tão sensíveis é só quando levamos puxões de orelhas por parte de Bruxelas? E já agora indo concretamente em relação à PPL 17, relativamente às chamadas caixinhas que permitem aos condutores e empresas cometer fraude, praticar concorrência desleal, o Governo vai...
Tá, muito obrigado. Senhora Secretária de Estado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, muito obrigada pela pergunta. Aqui dizer, se a diretiva tivesse sido bem transposta, não teríamos tido o puxão de orelhas da Comissão Europeia. Como a diretiva foi mal transposta, a 24 de janeiro de 2024 tivemos o puxão de orelhas e foi este Governo que teve que corrigir aquilo que estava mal transposto.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção, Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. E tem 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Começo com uma crítica à burocracia parlamentar e à forma como alguns deputados encaram as suas funções. Estamos hoje a ter exatamente a mesma discussão que tivemos há 8 meses, porque PSD, CDS, Chega e PS preferiram eleições antecipadas em vez de cumprir o seu mandato. E o resultado é este: diplomas repetidos, tempo perdido e a falta de confiança das pessoas na democracia a aumentar. Assim sendo, vou repetir o que dissemos em janeiro, quando o Governo trouxe a plenário esta mesma proposta sobre penalizações a maquinistas. Há agora a PPL 15, resume-se em 4 pontos. Agravamento das coimas, acesso à videovigilância, criação de taxas de certificação e a proibição dos maquinistas exercerem as suas funções sobre o efeito de álcool ou drogas. E é aqui que está o absurdo da questão. A lei da certificação de maquinistas existe desde 2011, há 14 anos, e nunca ninguém sentiu de necessidade de escrever o óbvio, que obviamente não se pode conduzir um veículo, qualquer que ele seja, sobre o efeito de qualquer substância. Ou seja, o Governo volta a apresentar uma proposta que em nada resolve os problemas estruturais da ferrovia, falta de oferta, que resulta em comboios lotados, supressões ou atrasos sucessivos, a má qualidade do serviço da CP ou os problemas que se agravam na Fertagus. E, portanto, em vez de investir na ferrovia, o Governo prefere legislar sobre o óbvio. Como nós já aqui dissemos em janeiro, da mesma forma que o PS culpou o alojamento local pela falta de habitação, a AD parece querer culpar os maquinistas pelas falhas na política de transportes públicos e ferroviários em particular. E por isso fica a pergunta: quando é que o Governo vai fazer algo para verdadeiramente melhorar os serviços de transporte ferroviário, em vez de continuar esta luta contra os maquinistas ou de tomar decisões que em nada contribuem para a melhoria dos serviços? Sobre o PPL 17, que também está em discussão, o Governo pede autorização para criar um novo regime jurídico unificado para as matérias sociais do transporte coletivo, como tempos de condução, repouso, tacógrafo ou contraordenações. Revoga a legislação dispersa e consolida tudo num único diploma. É, portanto, mais do que uma simples transposição, porque junta regras dispersas, mas no fundo não inventa nada de novo, além daquilo que a União Europeia já obriga. O problema é que esta PPL, tal como a anterior, revela a lógica do Governo: reforçar contraordenações, aumentar coimas, aumentar a burocracia, mas depois não mexe naquilo que é essencial, portanto, a mobilidade, a segurança rodoviária ou as condições de trabalho dos condutores. E sim, a unificação de regime entre condutores independentes e dependentes até pode ser positiva, porque cria aqui uma espécie de standard. Mas isso também pode significar que estamos a tentar uniformizar à força, retirando flexibilidade e criando mais encargos, porque será impor as mesmas regras a realidades que são depois muito diferentes. Portanto, senhores deputados, a conclusão é clara. Estamos a discutir propostas que alteram pormenores, mas que depois não mexem naquilo que é essencial. O que falta não são diplomas para proibir maquinistas de beber, nem consolidações legislativas que soam à caça à multa. O que falta é visão estratégica, concorrência e mais oferta.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Andreia Galvão, Bloco de Esquerda, um minuto, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados e senhoras deputadas. Não é a primeira vez que uma proposta sobre os maquinistas vem ao Parlamento. Numa das últimas declarações sobre o tema, o Ministro da Presidência sugeriu que os acidentes ferroviários se deveriam ao facto dos maquinistas conduzirem sobre o efeito de álcool. Os maquinistas e todos os ferroviários ficaram indignados e com razão. O consumo de álcool não surge como uma causa dos acidentes ferroviários, nem no relatório anual de segurança ferroviária, nem em mais lado nenhum. Mas é uma ofensa fácil de tirar as culpas para os trabalhadores. As causas são outras, como colisões com objetos, atropelamentos, descarrilamentos por degradação das infraestruturas, acidentes em passagens de níveis. Todos os dias, os maquinistas exercem o seu trabalho com a responsabilidade de centenas de pessoas nas suas mãos. Atualizar a legislação da segurança ferroviária e rodoviária, como é o objetivo das propostas de lei em discussão, é, sem dúvida, positivo. Mas é fundamental respeitar os trabalhadores e envolver as suas estruturas representativas, o que, mais uma vez, lamentavelmente, não aconteceu. Torna-se evidente que o Governo prefere insultar os trabalhadores a resolver os problemas de quem trabalha.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Faria, PSD, para uma intervenção, dispõe de 6 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Secretária de Estado, Portugal vive hoje uma nova ambição no transporte ferroviário. O Governo da AD deu importantes passos para colocar a ferrovia no centro da mobilidade sustentável e no desenvolvimento económico do país. Implementámos o Passo Ferroviário Verde, que democratizou o acesso ao comboio e reduziu os custos para os jovens e para as famílias. Concluímos a modernização da linha da Beira Alta, aproximando o interior e reforçando a coesão territorial. Aprovámos o Plano Ferroviário Nacional e avançámos com a concessão da alta velocidade. Mas não basta investir em linhas e material circulante. A modernização mede-se também na confiança de cada passageiro, de cada família, de cada trabalhador da ferrovia. E é por isso que esta proposta de lei é fundamental, reforçando o quadro legal da segurança ferroviária, cumprindo com os compromissos europeus e colocando Portugal mais exigente nesta matéria. Modernizar a ferrovia é também garantir a segurança, a interoperabilidade e a confiança no sistema. E é por isso que este projeto de lei vai permitir uma maior gestão de segurança com regras comuns, certificado de segurança único, métodos e objetivos comuns de segurança e fiscalização eficaz. Primeiro, trazemos objetividade e operação referente ao consumo de álcool e estupefacientes. Passamos a ter um limite legal expresso para maquinistas. Promovemos a prevenção através da fiscalização da GNR e da PSP, clarificando a suspensão imediata do exercício de funções perante o resultado positivo ou indícios fundados. É a proteção de vidas, sem zonas cinzentas, nem dúvidas. Por fim, reforçámos a supervisão e a fiscalização. Agravámos as coimas, deixámos para trás molduras simbólicas e adotámos sanções efetivas e proporcionais ao risco. Demos maior clareza ao papel do IMT como autoridade de segurança e reforçámos a articulação com a Agência Ferroviária da União Europeia, condição essencial para a interoperabilidade técnica e regulatória. Terceiro, a governação e a previsibilidade para que os operadores e trabalhadores passem a saber o que se exige e o que acontece quando falharem. O Estado ganha instrumentos para atuar depressa, quando a segurança está em causa, e os utentes ganham confiança num serviço público que coloca a vida humana em primeiro lugar. O resultado está à vista. Mais segurança, mais previsibilidade. Alinhamos Portugal com os métodos e objetivos comuns de segurança. Consolidamos as bases de interoperabilidade e damos coerência institucional ao investimento que este Governo está a fazer. Senhoras e senhores deputados, esta lei não é apenas mais um diploma, é mais uma base sólida sobre a qual assenta uma ferrovia moderna, sustentável, acessível e segura. Muito obrigado.
Senhor deputado José Carlos Barbosa, do Partido Socialista, para uma intervenção, 5 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Esta era uma lei sem história, não fosse o Governo querer criar uma história à volta de maquinistas que bebem uns copos. Segundo, e de uma conferência de imprensa que ficará para caso de estudo de toda a comunicação política mundial. Há um ministro que depois de uma reunião do Conselho de Ministros se lembra de associar uma lei, uma transposição de uma norma europeia, a um caso eventual de acidentes ferroviários em Portugal por causa de uns copos. Dizia ele que associou ele que os maquinistas podiam beber uns copos e por isso é que havia acidentes. A verdade é que em Portugal há zero registro de acidentes devido a maquinistas com álcool. Zero. Eu vou repetir. Em Portugal há zero registro de acidentes devido a maquinistas com álcool. Pior ainda é que quando o sindicato pediu para o seu governo se retratar, pediu desculpa. O governo fez... Eu não queria utilizar a palavra fanfarrão, mas vou utilizar uma... outra palavra, pode ser fanfarrão. O governo fez de fanfarrão e disse que não se retratava. Acontece que depois os maquinistas, desagradados com a situação, levam o país, levam a CP para uma greve. Essa greve custou ao país mais de 400 mil euros de receita de bilheteira e o governo continua sem pedir desculpas. Aquilo que eu lhe quero perguntar, Sra. Secretária de Estado, é se vai pedir hoje desculpas aos maquinistas portugueses por causa de um erro de comunicação do governo. A segunda, também quero lhe perguntar, a senhora Secretária de Estado já na passada semana teve aqui uma hora a tentar nos convencer que os barcos da Sofluz eram muito maus, mas no final da sua intervenção até nos convidou para darmos uma voltinha nos barcos da Sofluz, afinal são confortáveis e são porreiros. E hoje, a senhora Secretária de Estado utilizou este termo, tivemos um puxão de orelhas, e eu pergunto-lhe se um puxão de orelhas é introduzir recomendações de uma auditoria da ERA, ou seja, há uma auditoria que sugere um conjunto de recomendações e, claro, que o Governo deve implementá-las. Isso chama-se puxão de orelhas, uma auditoria, controle de processos, melhoria de processos. Ah, desculpe, Sra. Secretária de Estado, é isso que eu tenho de lhe perguntar.
Sra. Deputada Paula Santos, para uma intervenção. 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados. Ambas as iniciativas que o Governo reapresenta, não obstante os floreados em seu torno, constituem instrumentos para atacar os trabalhadores e os seus direitos. Não nos esquecemos das declarações insultuosas do Ministro da Presidência ao insinuar que os acidentes ferroviários eram motivados pelo consumo de álcool pelos maquinistas. É uma mentira que gerou uma justa indignação pelos trabalhadores. A verdade, aliás, já foi aqui dito, é que não há qualquer acidente ou incidente que tenha ocorrido devido ao consumo de álcool. Mas já houve acidentes porque não houve intervenção na infraestrutura. E relativamente a essa matéria, aos problemas concretos de segurança na infraestrutura, não ouvimos nenhuma palavra por parte do Governo. É aqui que o Governo devia de concentrar a sua atenção para resolver esses mesmos problemas. Mas a proposta de lei induz os cidadãos em erro. Pelo título... pensar-se-ia que se tratava de combater o consumo de álcool e de outras substâncias psicotrópicas pelos maquinistas, mas mais de 80% das alterações estão mesmo relacionadas com a facilitação da entrada de empresas ferroviárias estrangeiras na operação em Portugal e com a introdução de mecanismos para uma ainda maior pulverização da oferta ferroviária. Introduzem-se alterações que podem até prejudicar o combate à condução sobre o efeito do álcool e de substâncias psicotrópicas, ao passar a responsabilidade do controle para a PSP e a GNR, o que hoje só acontece em caso de acidente, impedindo as empresas com os seus próprios serviços de fazer o controle regular. Quanto à proposta sobre os tempos de condução, pausas, repousos diário e semanal dos motoristas, este Governo ainda vai mais longe do que a própria diretiva